Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já tá ligado na Rádio Brasil de Fato, acompanhando a Rede Lula Livre, que tá chegando nesta sexta-feira, dia 13 de setembro. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e da vigília montada na capital paranaense que resiste a 524 dias contra a prisão política do ex-presidente Lula. E na Rede Lula Livre desta sexta-feira vamos saber como foi a visita do Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel e do sociólogo Inácio Ramonet ao ex-presidente Lula. A gente fala também sobre a possibilidade de ser julgado em outubro alguns pedidos de liberdade da defesa do ex-presidente Lula e também pedidos de suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. A gente fala também de um relatório que está sendo preparado por deputados brasileiros que será entregue às Nações Unidas sobre a violação de direitos humanos no Brasil desde 2017. E antes de começarmos com essas e outras notícias, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre e também para o pessoal da vigília que acompanha todos os dias aqui o nosso programa. Para isso, envie uma mensagem de texto ou áudio para o WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. Não esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando. E o ex-presidente Lula recebeu nesta quinta-feira a visita do argentino Prêmio Nobel da Paz em 1980, Adolfo Pérez Esquivel, e do jornalista sociólogo espanhol Inácio Ramonet. Após o diálogo, os dois foram recebidos pelos militantes na vigília Lula Livre. Esquivel e Ramonet citaram as injustiças contra o ex-presidente Lula e também alguns dos temas da conversa com o petista, como as eleições na Argentina, a defesa da Amazônia e da soberania nacional e também a respeito da chamada Vaza Jato. A mensagem enviada pelo ex-presidente, segundo Ramonet, é de amor e solidariedade para todo o povo brasileiro. Na avaliação do sociólogo, abre aspas, Lula é o preso político mais importante e célebre do mundo, fecha aspas. Vamos ouvir um trecho da fala dos dois.
Em um mês será escolhido o Prêmio Nobel da Paz. Ainda não se sabe o que vai acontecer daqui a um mês, mas seria muito importante que fosse concedido a Lula. Seria o primeiro Prêmio Nobel do Brasil. Ele acredita também que é muito importante que a sociedade brasileira siga se mobilizando em torno de sua causa. Lula é o prisioneiro político mais célebre do mundo. Ele acredita também que é importante que as pessoas que o apoiam, a imprensa, os professores, os intelectuais, utilizem mais as revelações do Intercept, que são capitais e não têm sido difundidas como deviam, pois uma parte da grande imprensa brasileira tem boicotado a difusão dessas informações.
Ainda após a visita ao ex-presidente, a fala na vigília, Esquivel e Ramonet participaram de um debate no espaço Marielle Franco, que fica aos arredores da vigília Lula Livre. E a defesa do ex-presidente Lula pediu nesta quinta-feira a suspensão do julgamento de um recurso sobre o caso do triplex no Guarujá, até que o Supremo Tribunal Federal analise dois pedidos de liberdade do petista. Os habeas corpus se baseiam na suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e também da suspeição dos procuradores da Lava Jato que atuaram na condenação no caso do apartamento. Os advogados de Lula também pedem o sorteio de um novo relator para o recurso que corre no Superior Tribunal de Justiça. O responsável pelo caso da Lava Jato na corte é o ministro Félix Fischer, que está afastado por mais de 30 dias por questões de saúde. E o próximo mês de outubro pode ser marcado pelo julgamento de diversos processos que questionam as irregularidades de Sérgio Moro e da Operação Lava Jato e também a prisão do ex-presidente Lula. De acordo com uma reportagem publicada nesta quinta-feira e assinada pela jornalista Thaís Arbex, da Folha de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar em outubro diversos casos relacionados à Operação Lava Jato e à atuação do ex-juiz Sérgio Moro, o que pode resultar nas sentenças do ex-magistrado anuladas e na soltura do ex-presidente Lula. Segundo a publicação da Folha, a Suprema Corte poderá voltar a discutir um pedido de habeas corpus da defesa de Lula, em que alega a falta de imparcialidade de Moro na condução do processo do Triplex. A Folha ainda cita uma mudança de ambiente no Supremo sobre o tema e que o decano da corte, Celso de Mello, considerado peça fundamental para que a suspeição de Moro volte a ser debatida e seja acatada pelo colegiado, tem dado sinais de incômodo com o conteúdo das mensagens reveladas pelo Intercept. A reportagem informa que podem ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal no próximo mês as ações que questionam a legalidade das prisões após condenação em segunda instância. E parlamentares estão preparando um relatório para ser enviado às Nações Unidas sobre a violação de direitos humanos no Brasil desde 2017. O documento abordará temas como aumento da desigualdade, a violência no campo, a crise ambiental e a prisão do ex-presidente Lula. A repórter Lu Sodré fala mais a respeito.
Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados estarão em Genebra, na Suíça, entre os dias 16 e 20 deste mês, para apresentar um relatório sobre violações de direitos no Brasil. O documento será entregue durante a Revisão Periódica Universal da Organização das Nações Unidas, ocasião em que os Estados-membros avaliam uns aos outros e emitem uma série de recomendações para os governos. O relatório foi produzido a partir de audiências públicas que ouviram diferentes segmentos sociais e especialistas na área de direitos humanos. Segundo o presidente da comissão, Helder Salomão, do PT, a ideia de ir a Genebra é fazer um contraponto ao governo Bolsonaro.
Isso não impede que nós façamos, que a sociedade civil e que a Comissão de Direitos Humanos apresente. Nós vamos apresentar. Acho que o governo avaliou o que é menos desgastante para ele nesse momento. Porque a situação do Brasil está tão crítica, que as críticas foram tantas durante a audiência, e a sociedade brasileira, as entidades nacionais e internacionais que acompanham o que acontece no Brasil hoje acompanha com muita preocupação.
O último ciclo de revisão relativa ao Brasil, ocorrido em 2017, resultou em 246 recomendações. O país havia se comprometido a apresentar este ano um relatório de meio período sobre o que foi cumprido, mas o governo Bolsonaro comunicou à comissão que não irá entregar o documento. Integrante da comitiva, a deputada Érica Cocai, do PT, afirma que também serão abordados pontos como ajuste fiscal, extinção dos mecanismos de controle e participação social, saúde mental e HIV, genocídio da juventude negra e libertação do ex-presidente Lula.
Esperamos que a ONU possa se utilizar dos instrumentos que lhe são pertinentes para poder dizer que há uma preocupação e que há necessidade de impor uma correção dos rumos que estão tomando o Brasil.
A agenda dos parlamentares da comissão na Suíça ainda não foi fechada, mas deverá incluir também outras iniciativas, como, por exemplo, uma reunião com a Relatoria Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas na ONU. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Lu Sodré.
O ex-presidente Lula concedeu uma entrevista ao jornal francês Le Monde. A entrevista foi destaque na edição digital do jornal desta quinta-feira e também primeira página da edição impressa desta sexta-feira com o título Lula, dois pontos, Bolsonaro é o maior resultado da negação da política. A reportagem, contendo a íntegra da entrevista de Lula, concedida ao jornalista Bruno Meyerfield, ainda destaca outra declaração do ex-presidente, abre aspas, tudo o que eu quero é o reconhecimento da minha inocência, fecha aspas. Ao ser indagado, se sente cansado ou desencorajado, Lula diz que está bem moral e fisicamente, abre aspas. Eu tenho paz de espírito porque sei porque estou aqui. Eu sei que sou inocente e que aqueles que me colocam na prisão são mentirosos, fecha aspas, afirmou o ex-presidente Lula. O vídeo desta entrevista ainda não foi disponibilizado na internet. Além do Le Monde, o periódico Página 12 da Argentina também entrevistou o ex-presidente juntamente com o veículo francês. Ainda não temos o vídeo desta entrevista, mas assim que for disponibilizado, você acompanha aqui na rede Lula Livre. E o Brasil de Fato está lançando um jornal especial sobre a prisão política do ex-presidente Lula, todo em francês, para ser distribuído ao público que participará da Festa da Humanidade, evento realizado entre os dias 13 e 15 de setembro na comuna de La Courneuve, na zona metropolitana de Paris, na França. Esse evento deve reunir mais de 1 milhão de pessoas. Quem explica mais a respeito é a repórter Luísa Vilela.
O Brasil, de fato, produziu uma edição especial do tabloide em francês para participar da Festa da Humanidade de 2019. O evento deve envolver 1 milhão de pessoas entre 13 e 15 de setembro na comuna de La Courneuve, zona metropolitana de Paris. Além da participação de publicações de todo o mundo, o evento terá atividades culturais, manifestações, debates e até uma corrida de rua em defesa ao meio ambiente. O jornal foi produzido em parceria com o Comitê Lula Livre na França. O avanço do neofascismo no mundo, as queimadas na Amazônia e as privatizações de Bolsonaro são temas do tabloide. A campanha pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá destaque na edição deste ano da Festa da Humanidade. A ex-presidenta Dilma Rousseff é uma das convidadas para o evento, que é organizado pelo jornal francês La Humanité anualmente desde 1930. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
Tá aí então a Luísa Vilela me corrigindo na fala da cidade da região metropolitana de Paris. E vamos ouvir o ex-presidente Lula e a gente continua acompanhando trechos da entrevista do ex-presidente à Carta Capital. Vamos ouvir.
Outro dia eu dei uma entrevista para uma moça aqui da BBC brasileira e ela perguntou da Lava Jato. E eu dei uma resposta que é o seguinte, veja, a Lava Jato, enquanto operação, ela era uma operação igual a qualquer outra. Uhum. Na hora que ela virou uma instituição política, que passou a manipular em função de interesses políticos, ela deixou de ser uma operação de apuração de corrupção para ser uma operação política.
Sim.
Com objetivo definido. Veja, qual é a diferença que eu faço? E aí eu falo pelo meu processo, eu não posso falar pelo processo que eu não conheço. Ou seja, se você tem um canalha, tá, que chegou aqui e resolveu se vender e fazer delação e disse que roubou, ele que seja preso pro resto da vida.
Não.
Agora, o que eu quero saber é o seguinte: todas as pessoas têm direito a um julgamento decente. Toda pessoa tem direito a mostrar provas de crime ou de inocência.
Uhum.
Então eu pego o meu caso. No meu caso, a Lava Jato, ela mentiu do começo ao fim. No meu caso, e a Lava Jato, ela foi deformada, porque eu acho que muito dinheiro que os empresários falam que foi propina, na verdade era evasão fiscal. Isso, menino, vai ter que ser apurado. Você sabe que tem coisa que você vai saber 50 anos depois, 40 anos depois, 30 anos depois. A única coisa que eu sei no momento, Lírio, é a minha situação. Eu posso dizer, o Ministério Público na Operação Tarefa é mentiroso, o Moro é mentiroso, o TRF4 é mentiroso, tá? O Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito do processo, eu estou aqui. Eu estou aqui enquanto os canais já estão livres.
Lula, estamos aqui pertinho de você. Tem gente no mundo inteiro querendo te ver. Livre feito um passarinho.
E a Rede Lula Livre de hoje vai chegando ao fim e a gente sempre lembra você que tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, a frequência e a cidade. DDD 41 99713 1353. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa ao vivo a partir da Rádio Brasil de Fato. Já são mais de 15 em todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som da música Pertinho de Você, uma música em homenagem à Vigília Lula Livre e de autoria de Rodrigo Nunes, ele que é do assentamento Filhos do Cepé em Viamão, no Rio Grande do Sul, e faz parte do setor de cultura do MST. Obrigado a você pela companhia, um bom final de semana. Eu volto na outra segunda-feira, dia 23. Até lá, vocês ficam na companhia da Júlia Roden. Grande abraço, Lula Livre!
Não temos medo do inimigo, porque não é bem assim pra gente se assustar.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.